acompanhou as Olimpíadas de Tóquio ao vivo, ou no mínimo leu ou ouviu o que repercutia nos jornais, TV e nas redes sociais, lembra bem dessa cena.
Cheira cor no campeonato.
A skatista Karen Jones estava entre dois comentaristas homens, narrando pelo Sport TV uma competição de skate feminino, quando naturalmente soltou esse comentário ao vivo. A internet parou, o povo em casa gritou, teve aplausos, silêncio, indignação, e tem gente até agora tentando entender como assim. Agora eu pergunto, e se fosse um dos homens que estavam narrando com ela que dissessem algo do tipo que a gente está acostumado a ouvir, né? Ah, ele pôs o pau na mesa. Será que teria a mesma repercussão ou indignação das pessoas? Eu acho que não.
Claro que não. Mesmo se uma mulher falar, também não tem.
Exatamente. Será que dá pra dizer, então, que a gente tem um machismo linguístico, né? Eu tô começando o podcast de hoje com essa história porque eu acho que ela diz muito sobre a maneira como o machismo está inserido até na nossa forma de falar.
O empoderamento feminino também pode vir pela linguagem? Pela maneira como falamos?
Enfim. A Heloísa Buarque de Holanda já falou aí, antes da gente, antes de eu conseguir apresentá-la, né? É um prazer imenso a gente ter aqui a escritora, professora e crítica literária e uma das pioneiras no estudo do feminismo e gênero no Brasil. Muito obrigada, viu? Pela sua presença aqui com a gente.
Tô adorando.
82 anos.
82, velhíssimo.
A gente também tem a própria Karen Jones, skatista multicampeã de 37 anos, que popularizou esse termo durante a transmissão das Olimpíadas. Prazer estar aqui, querida.
Prazer, gente.
E a jornalista, atriz, humorista Ademara Barros, de 25 anos, que em suas redes combate o preconceito, o machismo e estereótipos variados com muito, mas com muito bom humor.
Queria avisar que eu tava gravando essa apresentação da Renata pra botar no meu portfólio online. Todas as pessoas a partir de agora que forem me descobrir. No dia que o Instagram tiver uma bio que é áudio, eu vou ter que andar com o Ribeiro, tá? Combate o preconceito. É a maior das legitimações. Vamos nessa, galera.
Obrigada, Demara. Eu acho que vai ser muito boa essa conversa. A gente está misturando mulheres de várias gerações, como sempre, para falar de um tema bem importante para a gente. Enfim, o Prazer, Renata, está começando. Olha, então vamos começar você falando pra gente, Karen, que você já contou na imprensa, né, que quando você falou o termo xerecou nas Olimpíadas, foi a primeira vez que você realmente tinha usado esse termo durante uma transmissão. Saiu naturalmente? Foi uma provocação?
Não, foi natural, assim. Tem umas coisas que saem da minha boca que eu só percebo que eu falei depois que eu já falei. E essa foi uma, assim. Não é um termo que a gente usa, que eu tinha ouvido e possivelmente que eu nem tinha usado antes quando alguém caiu. Mas saiu ali na hora e achei que ia passar até desapercebido, pra falar a verdade.
Então, isso que eu queria saber. Na hora que saiu, você falou, nossa, eu falei uma coisa que vai dar repercussão? Que nada,
não,
né? Você nem se ligou.
Não, eu falei e seguiu a vida. E aí, depois de um tempo, a direção deu um toque no meu ponto, assim, né?
Mas... Tipo, falando
disse
que...
o quê?
Eles...
Pede desculpa.
Só faltava, né?
Eu achei que ia ser, né, na hora, mas aí eles só falaram, cuidado aí, né, tal, assim, a gente tem que te falar, só presta atenção com as coisas que você tá falando e tal. Aí seguiu, assim, mas, na verdade, eles me chamaram outra vez essa semana para comentar um campeonato, então, aparentemente, até agora tá tudo certo.
Enfim, bom, Heloísa, como é que leitura a gente pode fazer? O que acontece depois de um fato desse que exige uma reflexão de todo mundo?
Eu acho que vai sair um monte de xerecas por aí.
É isso que a gente quer.
Ela liberou geral. Eu acho que ela liberou uma coisa. Olha, você sabe que eu tava me lembrando quando você falou que ia falar sobre isso, de uma coisa que eu sempre achei engraçada e ninguém fala. Lembra, nos anos 80, teve uma... As mulheres tiveram um tipo de um ministério, assim, uma secretaria de mulheres, que era Anca Moreira Alves, as grandes feministas, e elas tinham status de ministras. lá no governo do Sarney. Elas tinham combinado isso antes com o coisa. E sabe como é que... Então ficava aquele monte de mulher mandando lei, mandando isso, mandando aquilo. Sabe o que, que era chamado esse ministério? Bucetário. Os homens todos chamavam de bucetário.
Não.
Quer dizer, eles podem falar, ninguém nunca achou esquisito, achou engraçado.
E era pejorativo, eles falavam entre si de uma maneira...
Era pejorativíssimo, era uma agressão mesmo.
A Demara já teria feito uma piada sobre isso rápido, né?
Já.
Eu acho que o que está rolando, na verdade, é uma reapropriação, né? Porque é isso, sempre que a gente usava termos relacionados ao corpo feminino ou à subjetividade feminina nesse tipo de discurso, era sempre uma coisa negativa. As pessoas, quando falam buceta, é sempre algo negativo quando elas estão estressadas, quando as pessoas estão estressadas, quando algo dá errado, né? A própria expressão puta que pariu e tudo mais. Eu lembro que quando eu me vacinei, eu queria fazer uma manifestação, obviamente, contra o presidente e tudo mais. E aí eu falei, Bolsonaro, seu filho de uma rola murcha, por exemplo.
Mas, Ademara, aí também, se a gente está falando de feminismo, não é bom a gente usar um termo pejorativo também contra o homem, não é?
Eu uso. Aqui,
eu acho que não.
Tranquilona. Eu, por exemplo, eu sempre uso positivamente termos ligados à mulher, assim. Quando uma mulher é muito incrível, para mim, eu chamo ela de grelo de ferro. Minha mãe usava esse tipo de termo de, tem que ter cunhão de ferro para aguentar uma pessoa dessa, sabe? Para aguentar uma situação de ferro dessa. Ou tem que ter culhão. Muita gente fala isso, né? E aí eu falo sempre grelo de ferro, porque eu acho que é isso. Eu não me importo de usar termos negativos, pejorativos com homens, assim, talvez eu não esteja fazendo a melhor do Brasil, talvez. Mas sempre que eu uso uma expressão positiva, assim, eu uso relacionado ao corpo feminino, pelo menos a minha posição é essa.
Teve uma coisa, aconteceu uma coisa muito interessante, eu acho que no podcast passado, retrasado, com a atriz Rafa Brits, ela falou em um dos nossos episódios que não usa mais a expressão mulherão da porra. Se alguém fala isso perto dela, ela logo corrige. Mulherão do óvulo. Eu achei isso maravilhoso, né?
Gente, é o máximo que tá acontecendo isso.
Não é?
Ele tá brincando com a língua. A língua é a coisa mais fundamental para as pessoas se entenderem. No mundo, não tem nada. Como é que ele dizia? A Bíblia diz: no princípio era o verbo. A palavra é uma das coisas mais importantes que existem numa briga. E a gente está brigando com a língua. Isso é maravilhoso. Estão passando tudo para o feminino. Eu acho o máximo isso. Que é uma briga na raiz. É uma briga com a palavra.
Então, eu queria entender qual que é a força da linguagem em termos práticos, assim, gente. Porque na minha geração, na sua, né, Heloísa, a gente nem percebia, acho que lá atrás, muito isso.
A linguagem masculina, eu não percebia nada.
Percebia nada.
Eu achava que estava tudo certo.
Eu acho que até os termos e a gente se apropriar da linguagem de uma forma correta, né? De uma forma apropriada, na verdade. Porque todos esses termos machistas que a gente acaba usando, ou preconceituosos, ou misóginos, a gente fala de uma maneira que a gente não percebe.
Exatamente.
E acaba ofendendo sem perceber também. E esse é o problema. Eu acho que é a insensibilização do ser humano de fazer algo que está atingindo e não percebe que aquilo está te atingindo.
De você tá,
de repente, super cansado, num modo estressante, próximo de um burnout, e falar, não dá nada, só toma um remedinho. A gente está insensibilizado. Eu acho que a linguagem, ela acaba refletindo um pouco disso também. E o fato, assim, esse negócio, né, do órgão feminino e da xerecada, ele tomou uma vida própria. Eu nunca imaginar a proporção que isso está tomando, as discussões que isso está trazendo, o tanto de conscientização e conversa que está rolando em cima disso. E, tipo assim, nossa, eu sinceramente não poderia estar mais feliz, tanto por ter falado um negócio que foi engraçado na hora e pelas coisas que estão acontecendo agora, hein? Pelo que gerou, né?
Foi maravilhoso.
Então, né, Karen? Porque maravilhoso porque gera uma reflexão e uma liberdade, mostra uma liberdade da mulher, das mulheres mais novas, dessas gerações mais novas, em falar esse termo com naturalidade. Porque ela está se referindo ao órgão sexual feminino que tem uma invisibilidade, né? Invisível.
Total.
Né? Não é isso, Luiz? Nós somos de uma geração, a gente Total. Não pode se tocar, né?
Não, no meu tempo não podia, não.
Ela não é exposta, ela não é falada, ela é guardada dentro da calcinha, ela é pra dentro, né? A mulher já tem esse lance de ser pra dentro. A gente fala, até o fato da gente falar e achar engraçado, até eu, toda vez que eu ouço alguém falar, ou eu mesma falo, eu dou risada. Por quê? Por que que é engraçado?
Inclusive, a existência da dor do xerecar no, naquele momento ali na pista. Porque, por exemplo, quantos conteúdos de entretenimento ao longo da história do audiovisual a gente não vê de pessoas chutando as bolas de um homem, assim. Ah, vou me defender, vou dar aquele chute e tal. Então, é meio que essa dor nos testículos, ela é, inclusive, uma ferramenta de piada super comum, assim. E a gente super naturaliza e tal, sabe que existe. Mas a gente esquece que se bater na sua vagina também, se você bater na xereca, tipo, existe uma dor ali. Tipo, eu, por exemplo, quando vi a imagem, eu fiquei, meu Deus do céu, e tipo, eu via poucas pessoas ao meu redor, tipo, nossa, deve ter doído horrores. Tipo, as pessoas não nem acessam esse tipo de dor, porque como a gente não fala de vagina, né? Tipo,
ela levou uma pancada, eu não sabia.
Ela caiu, ela caiu, ela foi tentar uma manobra, ela caiu e ela, assim, não bateu, né? Eu acho que não bateu direto, mas atingi um pouco, e aí eu fiz o comentário, e aí depois isso, e foi engraçado que o pessoal no Twitter falou, começou a falar assim, eu me nego a usar isso como um termo para uma coisa negativa, para uma coisa que é só dor. Aí eu falei, galera, tá liberado aí, pode usar para o que quiser, porque é muito mais legal você falar, tipo assim, ah, hoje eu vou chegar em casa e vou xerecar num contexto bom do que nesse contexto da dor. Então virou tipo uma palavra coringa.
Sabe o que que eu entendi? Eu entendi que você tinha dito que ela xerecou, que ela ganhou.
Eu usei depois também isso.
Botou a xereca na mesa, não foi? Tu não falou que ela botou a xereca
eu
na
falei,
mesa?
Acho que eu falei que se a Sky Brown continuasse naquele ritmo, ela ia xerecar. Daí eu quis dizer que ela quis ganhar, e aí depois veio a xereca na mesa também, e vixe Maria.
Olha a quantidade de sentido que tem uma coisa dessa. Você fez uma expressão, né? Intuitiva.
Isso,
né?
Mostra uma igualdade com o linguajar masculino em relação ao seu órgão masculino, né?
Sim. Mas como é proibido, de repente você vê mais coisa ainda.
É, mas agora tá liberado, não tá mais proibido, não. Simplesmente tá liberado. E importantíssimo que a gente fale sobre, a gente nomeie pras crianças, a gente saiba a diferença de vagina e de vulva, que eu descobri muito depois de velha, não sabia o que era o quê.
É, não tem.
Gente, a gente nasce pela vagina, né? E fica todo cheio de ai, não fale. Quase todo mundo, né, nasceu por lá. Tem gente que acha que até prefere nascer pela barriga, que é pra não passar por lá. Imagina se passar por um canal vaginal pra nascer. Sabe, eu acho que
ai, que massa.
O parto, o prazer feminino, tem toda essa conexão, e que a gente foi tirado um pouco esse significado, vai sendo tirado, né? Que tá no momento da gente devolver e tomar consciência sobre o nosso corpo, entender o papel. O parto é tão importante, a conscientização do parto natural e da mulher poder escolher, mesmo sabendo que com o sistema de saúde que a gente tem muitas mulheres que não conseguem ter essa escolha ou sofrem muita violência obstétrica tendo parto normal. Então, assim, é o começo de uma discussão. O nosso prazer de se tocar, de conhecer o nosso próprio corpo e ser protagonista da relação sexual, de saber aonde a gente quer ser tocada e como quer ser tocada, é muita coisa.
Assim, a gente pode dizer que o feminismo começa também pela fala mais feminista, porque quando você fala, 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 aquilo vira uma verdade.
Eu acho que sim, começa por isso, por uma xerecada dessa. O feminismo brasileiro, por exemplo, ele começou em grupinho de mulher falando o que queria, do jeito que queria. Aí desses grupinhos é que apareceu o movimento. Eram pequenos grupos de amigas. Aí fala o que quiser, e aí, sem constrangimento.
Então, é mais ou menos o que a gente está falando aqui, né? A gente está reunindo mulheres de diferentes gerações. Então, isso a gente pode dizer que faz parte do movimento da quarta onda do feminismo.
Exatamente.
Eu quero entender com você o que significa exatamente isso. E vamos começar explicando as tais ondas do feminismo?
Vamos lá. Você teve, no começo do século, a primeira, que foi o sufragismo. Então, eram mulheres que queriam votar, só isso. Não, mentira. Votar e o direito à educação, que não tinham, não podiam ir para a escola. E não podia votar. Então começa devagar, elas conseguem o voto 20 anos depois. E aí tem um períodozinho. É por isso que é onda. É porque o feminismo consegue uma coisa e o povo tira, sabe, o sistema tira o tapete. Aí você recua. Recua e tem um tempinho de silêncio. É engraçado isso. Aí nos anos 30 tava morninha a questão. Aí nos 60, 50, 60, vem a segunda onda. Que é aí, somos mulheres, temos identidade, vem da Betty Friedan, que fez uma pesquisa enorme das mulheres pós-guerra, que estavam todas felizes de salto alto, abrindo geladeira moderna. E o lar era uma maravilha, porque tinha equipamentos. Foi quando chegou essa cozinha moderna, né?
Posso fazer só um parênteses para te dizer que tem uma para vocês entenderem que eu acho que tem um outdoor dessa época que eu encontrei no livro e eu guardo ele, porque eu acho sensacional a foto, que diz tudo sobre essa época, que era assim, Dia das Mães. O outdoor enorme falando assim, dê produtos Arno para a sua mulher, ela vai durar muito mais. Era
é isso. É isso.
É exatamente isso que você está falando. Olha que bom, você não precisa mais lavar as louças. Tem lava-louça? Você não precisa mais... Era esse o papel da mulher.
A Glória era a rainha do lar, que era o nome. A rainha de um lar mecanizado.
Como né? Se ele tiver... A mulher ganha um degrau dentro de casa, né? No trabalho doméstico. Mas ainda não tem status pro trabalho fora de casa.
Exatamente, mas ela ficava linda sempre. De batom, de saia rodada, aquele sapato de salto altíssimo, esperando o marido. Tudo era um pouco à espera do marido. E as fotos que você vê são assim, né? Mas aí teve uma jornalista, que chama-se Betty Friedan, que correu atrás... entrevistou milhares dessas mulheres. E elas estavam felicíssimas, mas tinham uma angústia enorme. Ninguém sabia por que, que ela não era feliz de todo, mas era muito feliz, elas repetiam, porque elas ouviam, né? Elas faziam o papel da felicidade. Feliz, 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 mas não era tanto. Aí a Betty Friedan me falou, isso é, chama-se o mal sem nome.
Nossa, isso aí contaminou mais que o coronga.
Sim, sim. Mas no que a Betty Friedan... jogou na imprensa, em todos os lugares, essa história do mal sem nome. Aí foi todo mundo pra rua ao mesmo tempo, porque deram o nome imediatamente. Sabe, eu quero liberdade, eu quero direito ao meu corpo. Aí apareceu o corpo, que não tinha aparecido antes. Aí vem aborto, vem a liberdade sexual, porque tem uma ajudinha legal nesse momento, que é a pílula que aparece. Uhum. Imagina o que era você não poder chegar perto. Nossa. De um cara que você engravidava. Era um pânico de engravidar. Então vem a pílula, pô. A pílula e a dona Betty veio e pegou fogo. Os anos 60 pega fogo. O mulherinho ficou doido, né? Atrás da liberdade sexual, liberdade. Botar o bloco na rua. E botou, né? Queimou sutiã em praça pública. Aprontou muito. Então essa é a segunda onda. A terceira onda é nos anos 80. É linda, é a minha. Foi quando começou a existir esse lugar, os estudos feministas. Começou o pensamento. As primeiras mulheres publicaram um livro pensando que seria o feminismo.
E aí eu vou contar uma coisa dessa época, do início dos anos 80.
É tão bom, é tão bom, é tão bom esses anos 80. Conta.
Então, foi legal, não? Porque assim, até a década de 70, gente, eu tô trocando essa experiência com as meninas mais novas, né? A mulher disse que tava... Vocês devem saber disso, mas muitas mulheres não sabem. Até os filhos de mãe desquitada não podia estudar em determinadas escolas.
Nossa, entendeu? Senhora!
Ela tinha não podia ter determinados amigos. Aí você podia... Aí veio o divórcio, né? Porque a mulher podia... Quando veio o divórcio, no começo dos anos 80, a mulher, ufa, pode divorciar, mas só uma vez.
É, exatamente.
Olha só o que a gente sofreu. Porque é importante a gente falar disso, porque nós somos frutos disso, né? É. Nós somos frutos dessa história da mulher, né? Mas enfim, e aí? Vamos nas ondas.
A terceira onda, então, é essa que começou a pensar. Pede o direito de interpretar. Mas era uma farra, porque eu estava na universidade e as mulheres estudavam Marx. Aí estudavam Freud. Era um louco, um obsessivo, um obcecado. Aí cada teórico desses, que eram deuses na vida da gente, virou um canalha. Era muito engraçado esse começo.
Desconstrução total.
Até a Bíblia. As teólogas ficavam putas porque Deus não era mulher. Então era um momento tão, tão, tão vivo. Nossa Senhora! Mas era um momento, uma descoberta, né? Que a mulher pode interpretar, não precisa aprender teoria só, pode fazer teoria. Essa é a terceira. E a quarta é a de vocês, que é maravilhosa, que é com a internet, né? Nessa quarta é bem diferente das outras.
Então, essa quarta é bem a Ademara que desconstrói, né? Estereótipos e preconceitos com os personagens que ela cria. Eu queria que você falasse um pouquinho disso com a gente. Como é que você criou o Esquerdo Macho? O Esquerdo Macho, acho que é a primeira desconstrução disso, né?
Então, o Esquerdo Macho, basicamente, ele é um homem que está presente em diversas discussões do ambiente da esquerda, e às vezes nem sempre da esquerda também. Eu só usei esse termo porque esse termo é muito comum entre mulheres de esquerda, né? Tipo, a gente consegue definir bem o homem quando ele não é exatamente aquilo que parece por esse termo, assim. Mas geralmente são homens que estão dentro de diversas discussões de esquerda, mas que continuam perpetuando diversas opressões e privilégios que os beneficiam, assim. Por exemplo, o primeiro vídeo do Esquerdo Macho era muito falando da beleza exótica de uma mulher, de que ele queria muito fazer fotos para valorizar aquela mulher, para empoderá-la, mas ela ia ter que ficar nua, e ele geralmente fica nu também, e ele ia levar ela para casa. E é muito, também, alguns exemplos, eu uso sempre, né, do mansplaining e desse interrupting, né, que basicamente são homens que explicam por você que você acabou de dizer e que interrompem muito você. Esse personagem, ele também traz diversas dessas nomenclaturas que são do feminismo, mas de uma maneira mais leve, de uma maneira mais fácil de compreender, eu acredito. Tipo, tem muitas frases desse personagem que é ele simplesmente dizendo, mas o feminismo não é isso, peraí que eu vou te ensinar. E ele é um cara assim, né? E aí é sempre tipo, não, Laura, eu vou terminar de explicar para você, peraí, é o seguinte. E é muito isso da interrupção e dessa reafirmação de tudo que a gente acabou de dizer, como se a gente fosse criança ou algo do tipo, assim, que é muito comum, assim, não só dentro, obviamente, desse ambiente de esquerda, mas é porque o meu público é majoritariamente desse lugar, então era mais fácil. Mas o que acontece é que muitas pessoas identificam esse personagem também em outros contextos, assim, já identificaram no pai, eu já fiz o Esquerdo Macho Pai também, enfim, uma pessoa super ausente, que adora falar que tem um filho, a foto de perfil do Instagram é ele e o filho dele, mas todo final de semana ele arranja uma desculpa para não conseguir ver. Ah, não, é porque a lua tá minguante, o Mercúrio tá retrógrado, não vai dar, é formação de paredão, não posso ver o meu piorzinho agora. Então, são muitas experiências que a gente passa, e enquanto mulheres feministas, assim, é comum a gente passar com homens que estão dentro desses ambientes de discussões, mas que na realidade ainda não se atentaram a diversas desconstruções que precisam.
E eles não percebem. Você falou uma coisa importante que eu acho que a gente luta e tem tudo a ver com o que a gente está conversando, da fala feminista, que é os homens que não deixam a gente falar, né? Isso é incrível. A gente não percebe, a gente foi se acostumando com isso, tá?
Ô, Renata, a frase é essa. Deixa eu falar. Você nunca ouviu? É essa assim, eu ouço o dia inteiro. Mas deixa eu falar. É isso que eles dizem o dia inteiro.
Pois eu respondo assim, não me interrompa. Eu acho que essa é a frase que a gente tem que devolver.
É.
E ninguém...
Mas a gente não sabia até anteontem essa frase.
Por isso...
É muito impressionante.
Por isso que quando a Karen falou aí, me deram um toque lá no ponto, quando eu falei isso, eu e você perguntamos juntinhas. Falaram o quê?
Não, mas não foi nada demais. Não, mas eu falo porque é engraçado, porque realmente não foi nada demais.
Mais ou menos, porque eles disseram, presta atenção, toma cuidado. Mais ou menos.
Eles não sabiam para onde eu ia ir dali, né? Eu acho que...
Estou só protegendo sua imagem, de repente, né?
Exatamente.
É o medo da fala feminista. De certa forma, isso é interromper uma fala
claro
feminista.
É, claro que é.
Isso é interromper a mulher.
Mas, concluindo esse rolê do Esquerdo Macho, eu acho que é isso. Tipo, a maioria das pessoas que estão nesses ambientes um pouco mais desconstruídos, digamos assim, às vezes não percebem mesmo que o que estão falando é ofensivo, né? E aí uma coisa que, pelo menos, eu tenho muito de resultado é que as pessoas falam comigo no direct, enfim, no chat de todas as redes, falando sobre a importância daquele vídeo ser uma indireta, que aquilo causou algum tipo de transformação, que elas enviaram aquele personagem para alguém e alguém identificou determinados comportamentos naquelas falas e se desculpou, falou que ia pensar sobre determinados comportamentos, assim. Porque é isso, tipo, às vezes a pessoa não sacou que o que está fazendo é extremamente errado ainda, e se você chegar com a palestra, muitas vezes, você pode ser... você pode ter o recuo daquela pessoa, né? A pessoa vai automaticamente recusar o que você tem a dizer quando você chega na palestrinha, assim, tal.
Mas acho que a palestra é válida também. Tem que... os dois. Certeza. Aqui em casa...
Definitivamente.
Aqui em casa, eu acho que a gente... Eu te interrompi, mas depois você volta só para continuar o raciocínio. Eu acho que a gente tem... eu vivi muito disso com a maternidade, né? O meu companheiro aqui, ele... tenta ser uma pessoa melhor todo dia, se desconstruir e aprender. E por estar muito nesse universo da internet e acompanhar, eu acho que ele via o discurso e as atitudes em algum momento não eram condizentes. Então, de tanto ouvir, de ver esquetes e de ver críticas, em algum momento eu acho que ele se ligou que ele não podia falar sobre e não agir. Então, ele começou a agir também conforme.
Ai, gente, isso é muito lindo. Isso é de um grau de importância o que você está falando?
Eu acho que a gente não vive num patriarcado, né? A gente vive num meninarcado, que é, tipo, a falta de desenvolvimento emocional dos homens é maior do que a das mulheres, eu acredito. E às vezes não é por mal, eu não estou querendo passar pano, mas muitas pessoas realmente não têm a intenção, mas também às vezes não procuram informação e não procuram melhorar. Então, a partir do momento que elas ouvem e se identificam com um tipo de comportamento através de uma esquete, de uma coisa bem-humorada, de um Instagram, de mãe, de pai, e fala assim, caramba, eu tô fazendo isso e não percebia. E aí o comportamento muda.
É por isso que é importante a fala nossa das mulheres, os termos que a gente usa, para não virar o oposto do machismo, né? Porque o feminismo não é o oposto do machismo, a gente quer igualdade, a gente quer, né, e a fala não ser isso, porque eles também aprendem. Vocês sabem que muitos homens ouvem esse podcast? Eu acho um barato isso.
Mas esse rolê da palestra, tipo assim, eu acho super válido a palestra também. Já estive muito mais nesse lugar e em outros contextos de trabalho na minha vida, mas hoje, trabalhando muito mais com entretenimento, assim, eu sentia falta, pelo menos, de uma outra maneira de falar sobre isso, assim, que fosse um pouco, que fosse responsável, assim, que fosse comprometida também com o que está falando, mas que fosse um pouquinho mais leve, assim. Eu acho que todas as formas de falar disso são completamente válidas, mas a forma com a qual eu tento fazer é de uma maneira mais leve mesmo, mais acessível, que a pessoa não se sinta extremamente... Apesar disso acontecer, né? Eu tenho uma comunidade de haters que... Gente. Mas... Ainda assim, tipo, eu acho interessante, assim, porque eu realmente tenho um feedback de transformação, que é a grande intenção com tudo que eu faço, assim.
Essa comunidade de haters, você sabe responder se é uma comunidade mais masculina do que feminina? Porque você também...
Completamente.
Porque também eu acho que a gente... Ainda tem muita mulher que criticam outras mulheres. Eu acho triste isso.
Majoritariamente são homens, mas existem algumas mulheres também. Mas eu acho que são vítimas também, né? Basicamente, a gente não tá...
Sabe o que eu acho, Ade? Agora eu já te chamo de Ade. Eu acho que isso de mulher criticar mulher é coisa de mulher mais velha, de outra, mais para minha geração e para sua geração. Vocês estão mais... Eu acho que vocês têm mais cumplicidade feminina.
Claro.
Isso é...
Tem mais cumplicidade e tem mais independência também.
Isso é lindo de ver.
É um rolê de realmente vítima da outra geração, né? Tipo, essas mulheres que fazem isso, inclusive minha família, assim, minha família tem determinada dificuldade de compreender o meu comportamento nas redes e tal, porque tiveram uma outra subjetividade construída, mais difícil, né, de aceitar mulheres que falam dessa maneira, assim. Especialmente quando eu sou uma mulher que... eu sou atriz, mas obviamente a maioria dos meus conteúdos tem uma veia mais satírica, uma coisa mais comicizada. E as pessoas, por mais que a gente esteja em 2021 com a existência de Dani Calabresa, Tata Werneck e afins, as pessoas não naturalizam a imagem de uma mulher tendo esse tipo de performance que não é tão vaidosa assim. Eu não posso ter muita vaidade. Eu tô aqui com a minha cara pintada, porque eu tava fazendo, inclusive, um vídeo super caricato aqui. Mas, assim, eu não tenho o mesmo comprometimento com a minha imagem que atrizes de drama, de, sabe?
Eu acho que isso é uma das coisas que me deixa mais pistola, é as pessoas associarem diretamente o rolê da superficialidade e moda, sei lá, imagem com a feminilidade. Sabe? Tipo, de falar assim, ah, mas você não é muito feminina, porque você não tá com a unha feita, ou você não tá com batom, ou você não tá de calça colada. Tipo assim, eu fico muito, muito brava e triste com isso, porque ser feminina não tem nada a ver com isso, nada. E é ensinado que, ah, pra você ser feminina, então, é só o superficial. Tipo, as coisas que realmente importam, elas não importam. Então, tipo assim... Eu descobri recentemente que eu sou uma pessoa extremamente feminina, sem, às vezes sem usar maquiagem, às vezes sem ter uma vaidade de me importar se meu cabelo tá do jeito X ou Y, exatamente pelo que você falou, porque o meu foco é outro. O meu foco é numa performance, é em exercer a atividade que eu amo e que tá sendo muito verdadeira comigo mesma. Eu acho que isso tem uma aceitação e uma feminilidade muito maior do que o batom que eu tô usando ou a unha que eu tô pintando. O que não exclui também, se eu quiser pentear o cabelo e pintar a unha.
Mas você tem sorte, Karen, porque até há muito pouco tempo, a mulher que não era bonita não podia. Você nasceu para a beleza, você nasceu para se cuidar, você nasceu para isso, para agradar aquele homem, para
dentro de um padrão seduzir, ficar esperando ser chamada no baile.
Elô, você acha que rolava assim, tipo, uma sociedade secreta entre as mulheres, no sentido de algumas terem essa consciência do que realmente importava e do que não importava? E no fundo.
Antes dos anos 50.
Você acha que não tinha?
Muito raro.
Muito raro.
Depois dos anos 50 é que começou a chacoalhar.
E você sempre foi sexualmente muito reprimida, né? A mulher sempre foi muito reprimida.
É.
Então, eu acho que por esse caminho da libertação sexual, posso estar falando besteira, mas a Heloísa me corrija, talvez tivesse uma coisa mais secreta que elas pudessem se falar, tanto que elas abortavam.
Ah, sim, mas aí é 60.
Aí é 60 já. Eu achei que fosse toda a vida.
Não. 60... Essa pílula foi uma benção.
Mas antes da pílula mesmo.
Essa pílula acabou, abriu a cabeça. Não foi só a coisa do útero, não. É a cabeça. Você começou a falar, pô.
Ô, Heloísa, tu bebe uísque?
Eu bebo uísque, eu não bebo vinho. A minha geração é uísque. Agora é gin.
Tu tem essa vibe aqui, ó.
Mas eu ficava assim, sim. Isso era importantíssimo. E fumar?
Nossa!
Se você não fumasse, você não pegava ninguém. Fundamental, cara.
É, gato, imagina. Mas é porque você... Eu fiquei com muita vontade de tomar um uísque com você, que você tem muito essa vibe de segurar copo de uísque, virando assim, falando... E aí, para, pega na minha bolsa, tomando de cheque, por favor, vai pagar o sudor dos meninos, que eu tô sem tempo.
Maravilha! Sabe? Vamos embora tomar um uísque, que eu faço o papel direitinho.
Então, a gente tem um quadro, eu já, eu nunca, que vocês podem responder eu já, eu nunca, e podem também argumentar se quiserem. E eu vou começar perguntando, eu já fui chamada de louca e não rebati, fiquei quieta.
Já.
Sempre, sempre, a vida toda. Eu já.
Hoje mais não, não rebati. Hoje não mais. Quebra uma garrafa de uísque na cabeça.
Agora, com a garrafa do uísque,
Se eu for hoje chamada de louca, nossa, a pessoa não me vê. Não dou nem chance, gente.
Você foi, Karen?
Já, também não rebati, mas hoje não passa mais.
É.
Eu também.
É, eu já tive pudor para falar, olhar ou tocar meu órgão sexual. Acho que todas nós, né?
Sempre.
Eu tive por pouco tempo, vou te falar. Foi tão pouquinho, foi tão miúda a apreensão.
Pra mim, foi um minuto só. Depois passou.
Depois que eu toquei, eu falei, Mona, e nomeei de Suzana. Agora o Brasil já sabe. Eu acho que, assim, eu tive determinada sorte nesse sentido, porque eu acho que eu tive a oportunidade de nascer num período onde já existiam produtos de entretenimento, assim, e até mesmo no jornalismo também já se falava mais, talvez, sobre essa possibilidade, assim. Aí eu peguei muito, nela já. Mas eu não tive muita apreensão, não. Acho que foi só ali na descoberta, quando eu saquei, assim. Inclusive, voltando para a primeira pergunta de ser chamada de louca, eu sempre fui uma mulher que nos meios, na universidade, no ensino médio, eu falava abertamente sobre coisas do tipo, sabe? Ou como os homens falavam, de alguém que deixou eles excitados, ou de sobre a depilação, tipo, gente, eu tô bem de boa da minha depilação, sabe? E eram coisas sobre as quais, até mesmo na minha geração, nem tantas meninas falavam com conforto, assim. Então, eu acho que eu sempre tive meio que essa característica, que hoje é muito evidente no meu trabalho também, mas eu sempre tive essa característica de falar da minha sexualidade de uma maneira aberta, da minha sexualidade também e tudo mais.
Louca.
E aí eu não tive tanta apreensão assim.
Louca!
Eu sou doidinha, eu sou muito doidinha.
Adê, eu sempre gostei de falar sobre sexo, né? Porque eu acho importante falar de sexo do ponto de vista de saúde sexual. Eu acho importante porque as mulheres se descobrem nisso. Eu acho que tem uma força do feminino. A gente teve até um episódio passado falando que a libido é a energia do feminino, que isso melhora a vida de todas nós. Nossa libido sempre foi muito reprimida.
É.
Então, eu acho importante falar, eu gosto de falar do ponto de vista, e levo muito a sério falar sobre sexo. Não falo na sacanagem, mas eu ouço colegas, né, que eu adoro, mas que ainda não alcançaram, porque os homens não estão conseguindo alcançar, a gente fala, ah, você gosta de falar, mas você fala faz pouco, né? Tá precisando fazer mais sexo.
Eita.
Entendeu? A gente ouve isso ainda. Assim, eu só tenho dó desses homens.
Um exemplo que eu gosto de citar aqui, já que eu estou tendo a oportunidade de conversar com vocês, mulheres tão incríveis, que vai ter muito ouvido, não vai ser pouco, é que, tipo assim, a candidíase, por exemplo, velho, como a candidíase é uma coisa sobre a qual as pessoas não falam, e as mulheres, quando têm a primeira candidíase, é aquele
esconde.
De, meu Deus, o que é que está acontecendo, amigo? A xereca vai cair, sabe? E aí...
ali, a xereca caindo, ali.
É a coisa mais comum na face da terra. Tipo assim, véi, você vai ter. Se sua imunidade cair e você se estressar, você vai ter. Se você não usar calcinha de algodão, pode acontecer.
Total.
Então, tipo assim, eu acho que é uma oportunidade também de falar aqui que amigas, candidíase é normal, você vai tomar um comprimido ou vai passar um miorgusto natural, alguma coisa que seu ginecologista mandar, e vai dar tudo certo. E é normal também, mas a gente não sabe, a gente
que,
não fala sobre isso.
Exato. Então, o que você está falando é isso. Precisamos falar que a saúde sexual é muito importante para a felicidade, né?
Eu acho que o que me pegava na adolescência era a menstruação, né? Tipo assim, menstruava, ia no banheiro, colocava o absorvente na manga, escondido para ninguém ver. Aí ia lá, era sempre no segredinho, alguém tem, cacá, desceu agora e tal. Isso, para mim, na adolescência, foi um rolê todos... muito que não se falava sobre. E, tipo, hoje em dia, nossa, meu Deus, assim, eu já converso com a minha filha de 5 anos sobre ela, sabe o que que é. Já, tipo assim, sabe? Porque senão também vira um negócio que... Ah, é um choque. Ah, senta aqui, filha. Agora você tem 13 anos, a gente precisa ter uma conversa. E isso é muito constrangedor. É horrível.
Exato!
Porque a gente não fala com naturalidade, de maneira apropriada, nas fases do desenvolvimento,
isso,
né?
Isso tem que falar com a naturalidade. É esse o ponto, cara. Eu acho que a gente tem que falar de sexo com naturalidade, a gente tem que falar do mundo feminino com naturalidade, né? Ó, isso vai ser tema, então, para um próximo podcast. É isso mesmo. Saúde sexual, os cuidados que a gente tem com a mulher e a liberdade de falar sobre isso. Ai, queridas, nosso tempo acabou. Eu amei.
Eu também gostei.
Muito obrigada, Dê. Obrigada, Karen. Adorei. Que aprendizado ouvir essa menina,
ótimo,
né?
Ótimo. Tá tudo na
e
cabeça.
Que orgulho ouvir você.
Eu fico babando. Babando. Minha neta.
Eu tô aqui no meio, ouvindo os dois lados. Ai,
eu acho demais. Eu amo também. Assim, a gente falou um monte, mas... o que a gente não falou é que a gente também tá um pouco exausta de ter que ficar falando, né? Explicando e tal. Então,
ai,
tipo assim,
você tem razão.
A gente fala, mas não é tanto nossa responsabilidade falar também. Tá na hora da galera dar uma amadurecida, correr atrás do prejuízo aí, né?
Acho que cada um tem a sua parte. Acho, por exemplo, um papo assim entre mulheres é uma coisa que repercute. Acho que a gente tem pequenas missões, assim. Você teve a sua. Você usou um termo natural com naturalidade. Ah, não. Se a gente age com naturalidade, né, Heloísa? A gente faz as pessoas pensarem, né?
Fez! Esse xereca aí fez a cabeça de muita gente. Eu tenho certeza que mudou, assim, o...
No mínimo fez pensar.
Foi bom. Parabéns pela xereca.
Para todas nós.
Beijo, queridas. Muito obrigada. Amém.
Obrigada, foi um prazer.
Beijo.
Beijo, gente.
Prazer, Renata é um podcast G1, produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação, Renata Ceribelli. Produção musical, Pedro Guedes. Produção, Guilherme Ramalho. Divulgação, Isadora Neumann. Edição, Duda Kunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Espero você no próximo episódio.